Jarik fez um apelo para a reabertura do Estreito de Hormuz e para que a navegação livre seja restabelecida. Em outro fronte da guerra, zonas petrolíferas dos Emirados Árabes Unidos foram atingidas por mísseis iranianos, um mês depois que ataques como esses tinham sido interrompidos pelo cessar-fogo mediado pelo Paquistão. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, afirmou nesta segunda-feira que a urna eletrônica eliminou a possibilidade de fraudes nas eleições brasileiras. A declaração foi feita durante evento no TSE, que marcou os 30 anos de uso da primeira máquina de votação a entrar em operação em 1996. Diante de centenas de estudantes das redes de ensino pública e privada do Distrito Federal, a ministra Carmen Lúcia afirmou que os jovens têm o direito de ser o que quiserem e que o tribunal espera que muitos deles escolham representar o povo brasileiro. Para a ministra, esse caminho passa pelas eleições, com o auxílio da urna eletrônica, que, segundo ela, acabou com a fraude eleitoral no país.
Nesses 30 anos, acabou com a fraude eleitoral, acabou com a possibilidade de uma pessoa votar por outra, acabou com a possibilidade, portanto, de a gente ter um resultado que não corresponde ao que foi votado.
A ministra lembrou ainda que, antes da urna eletrônica, o voto era feito em cédula de papel, depositado em urna de lona e apurado manualmente, um processo vulnerável a manipulações.
Antes se assinava numa cédula e se colocava numa urna que era de lona. E esta urna era conduzida a um local onde, então, aqueles votos eram contados um por um pelas pessoas designadas. Como isto podia gerar alguma falsidade, alguém podia assinar pelo outro, alguém podia votar pelo outro, o Brasil pensou uma forma, algo que foi feito por nós, para as nossas necessidades, que é a urna eletrônica.
A ministra também chamou a atenção para o desequilíbrio de gênero na política brasileira e estimulou as mulheres jovens a ocuparem espaços públicos e a buscarem maior paridade e representatividade nas disputas eleitorais. Em seguida, o coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, explicou detalhes sobre o funcionamento da urna eletrônica, os mecanismos de segurança, os procedimentos de auditoria e as formas de fiscalização do sistema. E lembrou ainda que ela é ecologicamente sustentável, pois em média 98% dos componentes das urnas são reciclados e o dinheiro da venda dessas partes retorna aos cofres públicos. Para a estudante Aimee, de 15 anos, a primeira visita ao TSE foi impressionante. Ela destacou a segurança do processo envolvido nas eleições.
Eu mesma sempre tive dúvida, porque a gente vê muita fake news e a gente fica, ai, será que é verdade? Será que não é? Então foi muito legal ali ensinando a gente, desmontando a urna para aprovar pra gente. E eu acho muito interessante esse negócio também do para testar publicamente, que eles deixam a gente testar a urna para ver se é protegido mesmo ou não, que mostra ao povo que é realmente seguro.
No mesmo evento, o TSE lançou a mascote Pilili, nome inspirado no alerta sonoro emitido pela urna ao fim da votação. A ideia é incentivar eleitores jovens a participarem do pleito de outubro. As eleições gerais acontecem no próximo dia 4 de outubro, com disputa para presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno para os cargos de presidente da República e governador está previsto para 25 de outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Forças israelenses voltaram a atacar o sul do Líbano e tanques de guerra foram vistos chegando na fronteira entre os países. Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo que nunca foi cumprido. Os dois acusam o oponente de violar a trégua. Neste domingo, Israel ordenou a saída de moradores de 11 vilarejos libaneses. O governo israelense afirma que tem bombardeado infraestrutura do Hezbollah, grupo rebelde financiado pelo Irã. Mas até agora, mais de 2.600 civis libaneses morreram nos ataques e 1.200.000 pessoas foram deslocadas de suas casas. Israel prorrogou ao menos até amanhã a prisão do brasileiro ativista humanitário Tiago Ávila. Um cidadão espanhol também está detido. Os dois foram presos em águas internacionais perto da Grécia. Eles estavam a bordo da flotilha Global Summit, que tenta romper o bloqueio israelense à faixa de Gaza para levar ajuda humanitária ao território. Outros ativistas que estavam na flotilha foram levados à ilha grega de Creta. Na sexta-feira, os governos do Brasil e da Espanha divulgaram um comunicado conjunto em que afirmam que a prisão é ilegal. Nos Estados Unidos, a desaprovação do presidente Donald Trump atingiu o maior índice dos dois mandatos. Segundo uma pesquisa do jornal Washington Post, há 6 meses das eleições de meio de mandato no país, 62% dos norte-americanos desaprovam o presidente. Apenas 37% estão satisfeitos com a condução do chefe da Casa Branca. Segundo a pesquisa, quase 8 em cada 10 norte-americanos está insatisfeito com o custo de vida no país e mais de 6 em cada 10 desaprovam a condução do governo na guerra contra o Irã. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
Quem ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda 2026 tem até o próximo domingo para aumentar as chances de entrar no primeiro lote de restituição, previsto para o dia 29 de maio. A regra é simples: quem declara primeiro, recebe primeiro, desde que não haja pendências. Além da ordem de envio, alguns critérios garantem prioridade na fila. O uso da declaração pré-preenchida e a opção pelo recebimento via Pix aumentam as chances de restituição já no primeiro lote. A legislação também reserva preferência a idosos acima de 80 anos, pessoas com mais de 60, contribuintes com deficiência ou doença grave e profissionais do magistério. Este ano, a Receita Federal reduziu o número de lotes. Serão 4 pagamentos em maio, junho, julho e agosto, em vez dos 5 habituais. O prazo final para a entrega da declaração é 29 de maio, às 23h59. Quem perder o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165, podendo chegar a 20% do imposto devido. E um alerta sobre problemas do novo sistema de cruzamento de dados da Receita. Aumentaram o número de declarações retidas na malha fina este ano. Em caso de divergência, o contribuinte deve solicitar a correção diretamente à empresa ou à fonte pagadora. Até esta segunda-feira, pouco mais de 19 milhões de declarações tinham sido enviadas, apenas 43% do total esperado de 44 milhões. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
A vacinação contra a dengue em São Paulo foi ampliada para pessoas com idade específica de 59 anos e para todos os profissionais da saúde até 59 anos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal da Saúde. O público-alvo da vacinação, que inclui trabalhadores da atenção primária, pode receber o imunizante Butantan DV nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. As assistências médicas ambulatoriais também disponibilizam a vacina, incluindo aos sábados e feriados. Adolescentes entre 10 a 14 anos recebem 2 doses de outro imunizante, o Qdenga. A vacina produzida pelo Instituto Butantan apresentou uma eficácia de 80,5%, após profissionais da saúde vacinados não apresentarem sintomas sérios e não precisarem ser hospitalizados por causa da dengue. Segundo o Instituto, a vacina Butantan DV é eficaz contra casos graves da doença por pelo menos 5 anos após a aplicação. Até o momento, quase 18 mil doses foram aplicadas aos trabalhadores da atenção primária à saúde. Tratando-se dos adolescentes, 930 mil doses da vacina Qdenga foram distribuídas para esse público desde o início da aplicação desse imunizante, em 2024. O imunizante do Instituto Butantan foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em novembro do ano passado. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Rafael Gasparotto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Vide bula.
Imposto de renda.
Vide bula, imposto de renda.
Vide bula, imposto de renda.
Oi, tá começando mais um Vide Bula Imposto de Renda.
No episódio de hoje, a gente vai falar de serviços ligados à saúde que você paga, são essenciais em muitos tratamentos, mas que a Receita ainda não aceita para dedução do imposto de renda.
Spoiler, a culpa é de uma lei de 1995.
Essa regra vem da Lei 9.250, que é a base da legislação do imposto de renda no Brasil.
E o problema é que ela definiu lá atrás quais despesas médicas podem ser deduzidas. E muita coisa que hoje é essencial simplesmente não entrou na lista.
Vide bula imposto de renda.
Vamos começar por uma dúvida muito comum. Vacinas.
Paguei a vacina particular. Posso declarar?
Não. Quem explica é o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fernandes da Fonseca.
Só se for no hospital, que aí vem na conta do hospital, no particular, na farmácia. Nem teste de Covid da farmácia também não pode.
Medicamentos, a mesma coisa?
Infelizmente, sim. A vice-presidente da AESCOM São Paulo, Fátima Macedo, falou sobre isso.
O medicamento não é dedutivo no imposto de renda, a gente gasta fortunas com medicamento, não é dedutivo, mas quando você é internado e isso vem na conta do hospital, ele passa a ser dedutível.
Ou seja, comprar remédio na farmácia não entra.
O mesmo remédio na conta do hospital entra.
A lógica é a mesma do CNPJ que emite a nota, não da necessidade do paciente.
Agora, profissionais que muita gente acha que entram na declaração e não entram.
Nutricionista.
Nutricionista também não pode. Nutricionista não tem previsão. Apesar dela ser extremamente importante hoje para a saúde, não tem previsão legal para nutricionista.
Sabe o que mais não entra? Psicopedagogo.
Quiroprata.
Massagista.
Por mais que esses profissionais sejam necessários hoje em dia, né? Principalmente com as posturas todas que a gente tem, eles não são dedutíveis do imposto de renda. Infelizmente, a legislação não permite. A gente teve muitos casos de recibos desses profissionais. O serviço aconteceu, realmente, não é uma fraude. A pessoa pagou, teve aquela despesa. Mas é uma despesa que ela não é dedutível.
E por que tudo isso fica de fora?
A resposta está na data da lei de número 9.250. A data é 1995.
A nossa Constituição já foi emendado e reemendado um monte de vezes. Aqui a gente continua mantendo essa mesma relação. Então, acho que vale sim a pressão da sociedade, dos organismos que cuidam dessa parte, que é algo que precisa realmente evoluir.
Em 1995, não existia acompanhamento nutricional como padrão, terapias complementares reconhecidas, tratamentos modernos para autismo e nem medicamentos biológicos mais atualizados.
A lei simplesmente não acompanhou a evolução da medicina.
E o que fazer?
Três estratégias. Internação. Se o tratamento envolver a internação, tudo entra. Medicamentos, exames, procedimentos. A segunda estratégia é o hospital dia. Alguns tratamentos podem ser feitos em regime de hospital dia com conta hospitalar. E o terceiro e muito importante é pressão política. Cobrar a atualização da lista de profissionais e despesas dedutíveis.
Vídeo imposto de renda.
Resumindo o episódio de hoje:
vacina particular não entra.
Medicamento de farmácia não entra.
Nutricionista não entra.
Psicopedagogo, quiroprata, massagista não entram.
Tudo por causa de uma lei que não acompanhou a evolução da saúde.
A solução? Estratégia na forma de pagamento e cobrança por atualização legislativa.
Nos próximos episódios, a gente fala de doenças raras no imposto de renda e previdência privada para PCDs. Como algumas pessoas conseguem ter imposto zero sobre o benefício?
Dúvidas? Manda e-mail para videbula@ebc.com.br.
O Vidbula é produção original da Rádio Agência Nacional, serviço público da EBC.
Idealizado e apresentado por mim, Patrícia Serrão, e por Raíssa Saraiva. Edição de Bia Arcoverde.
Em Brasília, áudio de Jaime Batista. No Rio de Janeiro, áudio e sonoplastia de Tony Godoy. Você pode ouvir todos os episódios do Vidbula, inclusive a primeira temporada completa, nos tocadores de áudio, no site da Rádio Agência Nacional e no YouTube com Libras.
Até o próximo episódio.
Para mais informações, Vidbula.
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 Imposto de renda.
Vidbula, imposto de renda.
Vidbula, imposto de renda.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa, que a cada mês de maio me ajuda a transformar o Viva Maria num jardim de terra fértil para fazer desabrochar a flor amarela, que é símbolo de uma campanha que comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Contudo, na cartela desse mês flor, maio também é laranja, e quem vai nos falar da importância dessa cor como um alerta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é ninguém mais, ninguém menos do que a presidenta do Instituto Liberta, a advogada, professora, doutora em Direito Constitucional, Luciana Temer. Que prazer tê-la aqui no nosso Viva Maria.
Eu é que agradeço muitíssimo, um prazer imenso fazer essa conversa com você, Mara.
Pois é, estamos aí no sentido de tomarmos consciência sobre os números alarmantes desses casos de violência contra as crianças no nosso país e a partir daí, quem sabe, medidas efetivas de prevenção, não é verdade?
São mais de 4 menores de 13 anos estuprados por hora no país. Eu sempre enfatizo que é por hora, que não é um equívoco aqui de linguagem, não. A cada hora, nós temos o registro de 4 menores de 13 anos estuprados, sendo que 86% desse registro são de meninas e 14% de meninos. A maioria das meninas é entre 10 e 13 anos e dos meninos entre 5 e 9 anos de idade.
Normalmente as pessoas pensam que a rua é o lugar mais perigoso.
Então, hoje a gente sabe, Mara, que mais de 70%, ou seja, 7 em cada 10 casos, a criança é vítima de estupro dentro de casa, praticada por um familiar. Então, é muito importante que a gente enxergue esse quadro, porque se você não entende essa violência, né, e eu sempre insisto em dizer, o abusador de crianças, ele não é uma figura criminosa comum, né, agressivo, violento, ao contrário, normalmente ele é uma pessoa que está adequado na sociedade, está adequado na família, e aí quando a criança tem coragem, descobre e conta, é difícil as pessoas acreditarem, porque aquele criminoso é muito improvável, né? Então é muito importante acreditar nas crianças.
Palavra de criança é verdade.
Existe um mito, né, de que a criança inventa, então a gente escuta muito isso. A criança tem muita imaginação, a criança inventa. É, mas tem coisas que a criança não tem como saber. Então, quando uma criança conta alguma coisa ou fala de um desconforto, é muito importante que os adultos acolham.
Agora, rumo ao 18 de maio, que para quem ainda não sabe, é uma data nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Isso desde o ano 2000, não é verdade?
Essa data, 18 de maio, é muito simbólica no país e é a chance que a gente tem, sabe, Mara, para convidar as pessoas a conhecerem. E quando a imprensa, na verdade, as mídias abrem espaço para falar sobre isso. Recentemente, nós temos tido espaço para falar sobre este assunto. Veja, fala-se muito de violências, por exemplo, contra a mulher. Uhum. Sempre que você lê um jornal, uma novela, assiste e tal, você sempre encontrava a questão da violência contra a mulher, o que é muito importante, porque é uma violência muito grande e que ao longo dos últimos 30 anos a gente conseguiu pautar a sociedade para isso, né? A gente conseguiu colocar, eu falo que a gente coloca esse bode na sala, você coloca o bode na sala para conseguir tirar. Exato. Porque se ninguém vê que o bode está lá, você nem faz nada para tirar.
É
a violência sexual infantil, ela tem números maiores até às vezes do que o da violência contra a mulher. Na verdade é o seguinte, se você for olhar o número de registros de estupros no país, 61,4% de todos os estupros registrados no país foram contra menores de 13 anos,
nossa,
a maioria
mãe.
Meninas. Então, quando se pensa em estupro no país, se pensa em mulheres, mas na verdade esse dado está errado e é muito importante que a gente reverta esse imaginário da sociedade, Mara, porque apesar de serem mais meninas, A violência sexual contra meninas, ela é muito diferente da violência sexual contra mulheres. Também dados de boletim de ocorrência que nos mostram que, inclusive, o horário dessa violência é diferente. Olha só que interessante isso.
Qual é o horário?
Quando você fala de mulheres adultas, a maioria dos registros policiais, o crime acontece entre as 6 da tarde e as 6 da manhã. E de crianças, acontece entre as 6 da manhã e as 6 da tarde. O que é totalmente compreensível se você entender que esta violência contra a criança, ela acontece dentro de casa e contra a mulher adulta, normalmente fora de casa. Então, é uma característica completamente diferente. A violência contra a criança, ela acontece por familiares, pessoas próximas. Uhum. A violência sexual contra mulheres adultas também muitas vezes acontece com pessoas conhecidas, a gente sabe. Sim. Mas também tem essa violência que a gente ouve dizer, a violência do bar, da noite, da festa, que é diferente dessa violência contra a criança. Então, a gente precisa entender a violência sexual infantil para poder enfrentá-la. E a gente acredita mesmo em educação para prevenção.
O 18 de maio, que definitivamente é a data escolhida para, dentre outras coisas, relembrar o caso Araceli, menina de 8 anos, que foi sequestrada, drogada, violentada e morta em Vitória, no Espírito Santo, por jovens da classe alta, nessa mesma data, em 1973. E, lamentavelmente, esse crime ficou impune, não é, doutora Luciana?
Isso, tristemente, esse como tantos outros que ainda ficam impunes, né?
Então, estamos juntas mais do que nunca. Agradeço muito a sua participação no nosso programa, tá certo?
Obrigada, Mara. Obrigada pelo espaço que vocês deram para esse assunto, que é super importante. E estamos juntos, né? Porque só entendendo essa violência é que a gente vai conseguir acabar e mudar esse quadro muito triste de violência hoje existente no país.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma noite para celebrar os melhores do ano. E a EBC foi premiada pelo 2º ano seguido. O programa Tarde Nacional São Paulo, da Rádio Nacional São Paulo, recebeu o troféu na categoria Melhor Programa Cultural de Rádio. Um reconhecimento inédito na história do programa e da Rádio Nacional, que completa 90 anos, agora, em 2026. De segunda a sexta, de 3 às 5 da tarde, o Tarde Nacional São Paulo leva informação, notícia, prestação de serviço e dá voz à diversidade cultural de São Paulo. Música, teatro, literatura e uma agenda que convida a cidade a se ver e a se ouvir nos palcos da capital. É o que explica um dos pioneiros do programa, o jornalista Vitor Ribeiro.
Muito obrigado à PCA por esse reconhecimento. A gente está aqui para se complementar, oferecer outros pontos de vista. Isso é muito importante, esse reconhecimento é muito, muito importante.
Vitor Ribeiro recebeu o prêmio ao lado do jornalista Guilherme Strozzi. Os dois começaram o programa juntos. Hoje, as tardes são comandadas por Vitor Ribeiro e Roberto Camargo. É que, ao contrário da Rádio Nacional, a Rádio Nacional São Paulo é uma recém-nascida. Surgiu em 2023, em 87.1 FM. O Tarde Nacional São Paulo foi ao ar pela primeira vez no ano seguinte, em 2024. O Tarde Nacional foi gestado na Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC, na época comandada por Antônia Pellegrino, hoje presidenta da EBC.
É uma alegria enorme receber esse prêmio esse ano, que são 90 anos da Rádio Nacional. Então é um prêmio que pela primeira vez chega esse APCA para a rádio na EBC. Ano passado a gente recebeu para a televisão. Mas eu acho que celebra essa história e ao mesmo tempo celebra a renovação dessa história.
Em 2024, a EBC venceu a APCA na categoria Melhor Programa de TV com o Sem Censura, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães. Da TV Brasil, em São Paulo, Vanessa Casalino.
As inscrições para o curso gratuito Jogos de Aposta, Cuidado na Rede de Atenção Psicossocial foram prorrogadas até 2 de junho. A formação é oferecida pela Fiocruz Brasília, em parceria com o Ministério da Saúde, para profissionais da saúde que lidam diretamente com os impactos desse fenômeno no dia a dia da população. Popularmente conhecidos como bets, os jogos de aposta fazem parte da cultura e do lazer de muitas pessoas, mas em alguns casos podem se tornar um problema que afeta a vida cotidiana, a saúde e as relações sociais. O curso é direcionado a profissionais da rede de atenção psicossocial e da atenção primária à saúde. As aulas são online, com carga horária de 45 horas. A coordenação é do Núcleo de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, da Fiocruz Brasília, junto com o Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde. A coordenadora pedagógica do curso pela Fiocruz Brasília, Olga Jacobina, reforça que a capacitação é fundamental para preparar os profissionais diante do avanço das apostas no Brasil e do aumento da procura por atendimento especializado.
Principalmente instrumentalizar esses trabalhadores para poder prevenir, cuidar das pessoas que estabelecem relações problemáticas com jogos de aposta, na perspectiva da atenção psicossocial de redução de danos, não no sentido de julgar ou trazer essas pessoas para um lugar de maior sofrimento, mas de acolhimento, poder orientar, cuidar e dar outras perspectivas de encaminhamento em relação a essas situações tão problemáticas que tantas famílias brasileiras vêm sofrendo, né?
Dividido em 4 módulos, o curso aborda desde a história dos jogos de aposta até os desafios atuais. O conteúdo inclui estratégias de prevenção, intervenções psicossociais e ações para fortalecer o trabalho em rede. Ao todo, são 20 mil vagas disponíveis em todo o país. A formação desenvolve habilidades como identificar comportamentos de risco, construir projetos terapêuticos, acolher famílias e atuar de forma integrada no território. Quem concluir o curso recebe certificado digital gratuito, emitido automaticamente pela plataforma. As inscrições podem ser feitas no site fiocruzbrasilia.fiocruz.br/cursos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Uma pegada de um dinossauro de grandes proporções foi encontrada na zona rural de Souza, no interior da Paraíba. A marca mede 55 centímetros de comprimento por 63 de largura e é considerada a maior do país. Segundo o pesquisador Fábio Cortes, a pegada pode ter sido deixada por um dinossauro carnívoro de grande porte que viveu há cerca de 140 milhões de anos. A descoberta comprova a existência desse tipo de predador na região.
É muito comum encontrarmos pegadas de dinossauros de pequeno e médio porte, dinossauros carnívoros de pequeno e médio porte. Indica que a presença desse grande carnívoro que habitou a região do Vale do Rio do Peixe há 140 milhões de anos, num período conhecido como Cretáceo Inferior.
Apesar de Souza ser conhecida pelo Vale dos Dinossauros, a pegada foi encontrada em outra área rica em vestígios pré-históricos, o geossítio Floresta dos Borba, a cerca de 19 quilômetros da cidade.
A pegada foi encontrada na zona rural do município de Souza, numa localidade, um povoado conhecido como Floresta dos Borba, ao lado de uma estrada de acesso a uma pequena propriedade. Nessa localidade tem diversas pegadas de dinossauros, invertebrados, lagartos, então é um sítio bem diverso, né? Então essa pegada foi descoberta por nós recentemente, uns 100 metros além do local tradicionalmente conhecido pela comunidade acadêmica.
Os pesquisadores seguem agora com o trabalho de catalogar e analisar melhor a pegada. A equipe responsável pela descoberta faz parte do projeto de pesquisa e preservação do patrimônio geopaleontológico e arqueológico da Bacia do Rio do Peixe. Da Paraíba FM, Ângela Duarte para o Repórter Nacional.
Desde o último dia 20 de abril, os meios de hospedagem de todo o Brasil, incluindo os da Bahia, devem obrigatoriamente utilizar a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes em formato 100% digital. A medida visa modernizar a coleta de dados e integrar as informações ao Sistema de Inteligência Turística do Ministério do Turismo. Para Tiago Sena, diretor de Marketing e Comunicação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Seção Bahia, a proposta vai trazer mais agilidade para o setor hoteleiro.
Basicamente, a ficha, preciso dizer que ela sempre existiu, né? Ela existe há bastante tempo. A FNRH, que é a Ficha Nacional de Registro de Hóspede, ela já existe. E o que aconteceu agora é um processo que a gente entende ser um processo natural de digitalização, que não tinha. Essa ficha, em muitos hotéis, ela era preenchida manualmente, né? Boa parte dos hotéis já vinha digitalizando esse processo, através de QR Codes, links, etc. Mas agora é algo mais institucional, mas que partiu do Ministério do Turismo, né? Então, a gente, para o setor, a gente entende como um avanço, é algo muito positivo, né? Existe a possibilidade, inclusive, para o hóspede, de utilizar o GovBR, né? Facilita bastante. Então, de maneira geral, assim, se a gente olhar para o escopo, é um avanço, né? Essa digitalização, ela traz pontos positivos aí para os dois lados.
Tiago também destaca que, além da agilidade, a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes também possibilita maior segurança, tanto pessoal quanto de dados, além de proporcionar uma estatística em tempo real, permitindo que o governo monitore o fluxo de turistas, auxiliando na criação de políticas públicas para o setor.
Traz uma segurança, né? O setor hoteleiro sempre trabalhou bastante com isso, né? Ok, a gente tem um avanço, tem uma centralização, uma digitalização desse processo. Isso permite que também se use de forma bastante sábia e eficaz esses dados que estão sendo compilados, né? Porque ali você tem um fluxo turístico, você saber de onde estão vindo as pessoas que vêm, por exemplo, para Salvador, né? E várias outras possibilidades. Então, o que a gente espera é que, de fato, esses dados também sejam usados de forma sábia.
Apesar da obrigatoriedade, a adesão ainda é considerada baixa. Os dados mais recentes do Ministério do Turismo indicam um cenário de alerta para o setor hoteleiro baiano. Até a segunda quinzena de abril, os números mostravam que mais de 81% dos meios de hospedagem formais do estado ainda não se adequaram à nova ficha nacional. Da Rádio Educadora da Bahia, Josi Braga, para a Rádio Nacional.
Crianças, gestantes e idosos que ainda não se vacinaram contra a gripe devem comparecer aos postos de saúde para se imunizar antes do inverno. O alerta é do governo federal para ampliar a proteção, uma vez que a circulação da influenza começou mais cedo neste ano. Segundo o Ministério da Saúde, até meados de abril, o país registrou 5.500 casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza e 352 mortes. A vacina é a principal forma de prevenção e está disponível gratuitamente no SUS para os públicos prioritários. Os imunizantes atuais contra a influenza reduzem hospitalizações, com efetividade de 30 a 40% entre adultos e de até 75% em crianças. Até agora, foram distribuídas mais de 17 milhões de doses do imunizante contra a gripe. Apesar da circulação do vírus antes do inverno, período de maior transmissão, a expectativa é de que o pico deste ano fique abaixo do observado no mesmo período de 2025. Em alguns estados, como Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Tocantins, o número de casos já começou a desacelerar. Mas nas últimas semanas, 17 estados mantiveram a tendência de aumento de casos de influenza. A campanha nacional de vacinação segue até o dia 30 de maio, com exceção da região norte, onde vai ocorrer no segundo semestre. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Dois casos confirmados e 5 casos suspeitos de hantavírus no navio de cruzeiro de luxo que está parado no Oceano Atlântico perto de Cabo Verde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 7 pessoas entre os 147 passageiros e tripulantes ficaram doentes desde o dia 1º de abril, quando o navio zarpou. 2 casos foram confirmados em laboratório e 5 ainda são suspeitos. 3 pessoas morreram, 1 está em estado grave e 3 apresentam sintomas leves. Os pacientes em tratamento ficaram isolados. Um paciente britânico permanece em terapia intensiva na África do Sul. Segundo a agência Reuters, a maioria deles são britânicos, norte-americanos e espanhóis. A viagem começou na Argentina em março e o início dos sintomas aconteceu a partir do dia 6 de abril, com febre, sintomas gastrointestinais e pneumonia. O primeiro passageiro holandês morreu no dia 11 de abril. Ele foi desembarcado na ilha de Santa Helena com a esposa, acompanhando a repatriação. 3 dias depois, ela chegou a ir para a África do Sul, mas também faleceu. Um cidadão alemão morreu no dia 2 de maio. A empresa holandesa responsável pelo cruzeiro informou que trabalha para que os passageiros sejam desembarcados em Las Palmas ou Tenerife, ilhas espanholas perto da costa da África. O hantavírus é adquirido pelo ser humano principalmente pelo contato com a urina, fezes ou saliva de roedores, mas a transmissão de pessoa para pessoa já foi relatada em surtos anteriores. A OMS avalia como baixo o risco para a população mundial. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A prisão do ativista brasileiro Thiago Ávila e do espanhol palestino Saif Abukeshek foi estendida por mais 6 dias, até domingo às 9 horas da manhã, pela justiça israelense. A audiência foi nesta terça-feira. A informação é da ONG de Direitos Humanos Adalá, que atua em Israel, e foi publicada na página da Flotilha Global Summit. De acordo com o informe, as advogadas que representam os ativistas afirmaram na audiência que as acusações não têm fundamentos nem elementos que sustentem a detenção contínua. Na audiência anterior, foi apresentada apenas uma lista de supostos crimes como apoio à organização terrorista. A equipe de defesa ressaltou que não existe ligação entre o fornecimento de ajuda a uma população civil por meio de uma flotilha humanitária e qualquer organização terrorista. Além disso, como eles foram sequestrados a mais de 1.000 quilômetros de Gaza e não são cidadãos israelenses, a legislação israelense não se aplica a eles. Apesar disso, o juiz decidiu pela prorrogação com base em provas sigilosas que não foram apresentadas à defesa, afirmou a ONG. As embarcações da missão humanitária foram interceptadas por Israel em águas internacionais na última quarta-feira, nas proximidades da Grécia. Thiago Ávila e Saif Abukeshek foram levados para a prisão em Ascalon, cidade na costa de Israel, próxima à fronteira norte de Gaza. Os relatos são de que sofreram tortura e espancamentos. Há uma campanha nas redes sociais para que cidadãos do Brasil, Espanha e Suécia, Saif também tem cidadania sueca, pressione Israel a liberar os ativistas. Em nota no fim de semana, os governos do Brasil e da Espanha condenaram o sequestro de 2 cidadãos em águas internacionais por parte do governo de Israel e exigiram a liberdade dos 2. Afirmaram que é uma ação flagrantemente ilegal e uma afronta ao direito internacional e configura delito nas respectivas jurisdições. Desde o início da invasão israelense em Gaza, em 7 de outubro de 2023, 72.615 pessoas foram mortas, 3 nas últimas 24 horas e mais de 170 mil foram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. As incertezas causadas pela guerra no Irã fazem com que o Banco Central trate com cautela a possibilidade de novos cortes na taxa de juros. A ata da última reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, publicada nesta terça-feira, mostra um corte de 0,25 pontos percentuais na Selic e queda para 14,5% ao ano. Segundo o documento, as últimas divulgações de inflação mostraram sinais claros de efeitos dos conflitos no Oriente Médio, com os valores ficando muito acima do que era esperado. Antes, o real mais valorizado frente ao dólar, e as commodities contribuíam para uma redução de preços de bens industrializados e alimentos. Além dos efeitos do conflito, o comitê manteve também a interpretação de uma inflação pressionada pela demanda no país. O Copom considerou apropriado, então, continuar com a calibração da taxa de juros, com um corte menor de 0,25, porque foi possível identificar evidências de que a política monetária levou à desaceleração da economia. No entanto, a continuidade do ciclo de cortes vai depender de novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio. Por isso, a manutenção dessa posição mais cautelosa em relação aos próximos passos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O deputado estadual Tiago Rangel, do Avante, foi preso nesta manhã em operação da Polícia Federal contra fraudes na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Ele é um dos 7 alvos dos mandados de prisão na quarta fase da Operação Unha e Carne, que apura crimes de corrupção em procedimentos de compra de materiais e de aquisição de serviços, como obras para reformas de escolas. Os agentes ainda cumprem 23 mandados de busca e apreensão na capital fluminense e nas cidades de Campos dos Goitacazes, de Miracema e de Bom Jesus do Itabapoana, na região noroeste do estado. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo as apurações da PF, os suspeitos montaram um esquema de direcionamento das contratações realizadas por escolas estaduais para empresas previamente selecionadas e vinculadas à organização criminosa investigada. Além de organização criminosa, os envolvidos podem responder por peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Em nota, a defesa do deputado Tiago Rangel disse que ainda está se inteirando da investigação. No entanto, antecipou que o parlamentar nega qualquer irregularidade e prestará todos os esclarecimentos necessários nos autos. Também em nota, a Secretaria de Educação informou que está realizando uma revisão administrativa de todos os procedimentos relacionados às obras de manutenção e reparo nas unidades da rede estadual. Entre as medidas já adotadas pela pasta, está a definição de um teto de R$ 130 mil reais para intervenções classificadas como manutenção e pequenos reparos. A ação da Polícia Federal integra uma força-tarefa que tem como objetivo assegurar a atuação uniforme e coordenada da instituição na produção de inteligência e na repressão aos principais grupos criminosos no estado do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
A prisão do ativista brasileiro Thiago Ávila e do espanhol palestino Saif Abu-Keshekh foi estendida por mais 6 dias, até domingo às 9 horas da manhã, pela justiça israelense. A audiência foi nesta terça-feira. A informação é da ONG de Direitos Humanos Adalá, que atua em Israel, e foi publicada na página da Flotilha Global Summit. De acordo com o informe, as advogadas que representam os ativistas afirmaram na audiência que as acusações não têm fundamentos nem elementos que sustentem a detenção contínua. Na audiência anterior, foi apresentada apenas uma lista de supostos crimes como apoio à organização terrorista. A equipe de defesa ressaltou que não existe ligação entre o fornecimento de ajuda a uma população civil por meio de uma flotilha humanitária e qualquer organização terrorista. Além disso, como eles foram sequestrados a mais de 1.000 quilômetros de Gaza e não são cidadãos israelenses, a legislação israelense não se aplica a eles. Apesar disso, o juiz decidiu pela prorrogação com base em provas sigilosas que não foram apresentadas à defesa, afirmou a ONG. As embarcações da missão humanitária foram interceptadas por Israel em águas internacionais na última quarta-feira, nas proximidades da Grécia. Thiago Ávila e Saif Abu-Keshekh foram levados para a prisão em Ascalon, cidade na costa de Israel, próxima à fronteira norte de Gaza. Os relatos são de que sofreram tortura e espancamentos. Há uma campanha nas redes sociais para que cidadãos do Brasil, Espanha e Suécia, Saif também tem cidadania sueca, pressione Israel a liberar os ativistas. O Itamaraty informou em nota que a embaixada brasileira em Tel Aviv presta assistência a Thiago, inclusive na forma de visitas consulares e de acompanhamento das audiências judiciais. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil segue trabalhando para a liberação dele e da completa apuração das circunstâncias da detenção. No fim de semana, os governos do Brasil e da Espanha condenaram o sequestro de 2 cidadãos em águas internacionais por parte do governo de Israel e exigiram a liberdade dos 2. Afirmaram que é uma ação flagrantemente ilegal e uma afronta ao direito internacional. Desde o início da invasão israelense em Gaza, em 7 de outubro de 2023, 72.615 pessoas foram mortas, 3 nas últimas 24 horas e mais de 170 mil foram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Começa hoje no Amazonas uma ação do Sebrae Estadual voltada para microempreendedores individuais e aqueles que desejam empreender. O Feirão MEI 2026 segue até o dia 29 de maio, com mobilização em Manaus e também no interior, oferecendo atendimentos, cursos e orientações gratuitas, além de estimular a regularização dos empreendimentos. Em Manaus, o atendimento ocorre diariamente em diferentes pontos da capital, entre eles está a sede do Sebrae, na Sala do Empreendedor, localizada na Assembleia Legislativa, e na Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, na Galeria Mais, na Chapada. No interior, o feirão acontece em 9 escritórios regionais, nas cidades de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Tabatinga e Tefé, e também em 59 salas do empreendedor em parcerias com prefeituras. Um dos destaques da programação do feirão será no dia 20 de maio, no SESI Clube do Trabalhador, em Manaus. Ao longo do dia, uma vasta programação vai orientar quem quer empreender ou quem está no mercado, com assessoria em várias etapas, da abertura à consolidação do negócio. Palestras com especialistas, cases de sucesso, orientação sobre crédito e gestão financeira com o Sebrae, networking com outros empreendedores do Amazonas, feira de oportunidades com fornecedores e parceiros, entre outras iniciativas, estarão disponíveis. Para este evento específico do dia 20, é necessário comprar o ingresso disponível na bio do Instagram do Sebrae do Amazonas, @sebraeam. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Nas noites de quarta, Mundo Livre abre as portas para a música de raiz. Diana Vieira é Lady Folk e te leva em um passeio sonoro pelos territórios do folk contemporâneo. Folk rock, country, bluegrass, indie folk e as novidades da música que bebem na fonte da cultura popular. Tradição e sabedoria, ritmo e melodia, letras memoráveis e as vozes que marcaram a história da música. Lady Folk, com Diana Vieira.
Vem comigo, te espero aí para essa imersão no universo da música popular.
Quartas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362, Mundo Livre FM. Uma emissora do GLP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Sua atitude sonora.
Secretness, and I think to myself, Mundo Livre FM.
You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break. I'm gonna break my. Gonna break my rusty cage and run.